da Vara de Portugal. Relatora, desembargadora Eliana Arouxa Pereira Ramos Barreto. Recorrente Wagner de Santos Lima e recorrido município de Portugal. Tem requerimento para sustentação oral pelo recorrido reclamado, o advogado Marcos Vinícius Cavalcante Lima. É o 27 da ordem.
Olha, essa situação daqui é aquela questão do...
A competência.
De competência. É, se é uma contratação temporária, ou é um contrato mínimo. Eu concordo com a divergência que o doutor Laertes colocou aqui, né? Mas, realmente, eu acho que eu já cheguei a um ponto que... Porque a questão aqui é que não tem... Ele apenas tem a lei. Né? Ele tem o município apresenta a lei. Em relação às questões que o STF tem feito, né, acho que eu estou entendendo que se o município já tiver a lei, eu já entendo pelo improvimento do recurso do trabalhador.
É, doutor, tem a ver o seguinte, doutor Marcos, né? Isso. O voto da senhora relatora é negando o movimento, mas sem um voto de vereador Laércio, do qual eu estou acompanhando, reconhecendo a relação de contrato nulo e, portanto, deferindo o pagamento da GTS. Conforme...
Doutor Eliane, tem duas situações aqui. Tem o contrato nulo e tem, a partir de 19, a contratação através de uma organização social, uma tal de Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social, IBD Social. Que a
Esse
senhora
é 196,
não está. Né? Que a senhora está acolhendo a tese do contrato nulo todo, mas eu acho que a partir de 19, a sentença deve ser, o julgado deve ser improcedente em relação ao município.
O autor ingressou em 2008. Né?
2008, até 31 de 12 de 2020.
E o contrato diz que que houve o município disse que houve contratação de caráter temporário.
É. Ele trouxe a lei. Eu vou o seguinte, doutor, o doutor Marcos está inscrito, né, para a apresentação oral.
Vamos fazer
se ele quiser também dar um acréscimo aí para a gente entender novamente essa questão da contratação do município, claro, e dessa empresa aí. Daí depois, se eu falar aí, a gente começa, tá, reinicia o julgamento. Vou comparar o doutor Marcos.
Tá, joia. Obrigado. Vossas Excelências, gostaria de saudar os senhores desembargadores, seu presidente da turma, em nome de quem eu saúdo os demais, ilustríssima representante do Ministério Público, a secretária, coordenadora, demais servidores e advogados, colegas que estão por aqui, demais telespectadores dessa audiência telepresencial, sessão telepresencial. É, sobre a questão fática que se tem nesse processo, trata-se de um servidor contratado em 2008, 24 de março de 2008, e que laborou junto ao município. Ele foi contratado, ingressou nos quadros de administração pública, certamente sem concurso público, não temos, de fato, não há uma documentação que comprove que ele ingressou com concurso público, mas em suas fichas financeiras consta que ele está na condição de contratado. Gostaria de ressaltar nesse caso já, de antemão, né, que há uma presunção de legitimidade e veracidade dos documentos da administração pública, e constando que ele está na condição de contratado, presumimos que ele foi contratado com base na Lei de Contratação Temporária 699 do município de Porto Calvo. Ele pleiteia o FGTS de março de 2008 a dezembro de 2020. Com relação às questões de fato, o que o doutor Laerte, excelentíssimo desembargador, doutor Laerte, chamou a atenção, é com relação à contratação, esse reclamante, ele passa a prestar serviços a partir de uma entidade do terceiro setor. E eu vou abrir aqui a página do processo em que eu me refiro expressamente a essa questão para dar uma informação melhor a Vossas Excelências. Só um instante. mais ou menos no período, eu ainda não consegui aqui abrir a página, mas mais ou menos no período de julho e agosto de 2019, um pouco antes, o município tinha firmado um termo de parceria, um convênio com a entidade do terceiro setor, para que em algumas áreas, em razão de algumas finalidades relacionadas à saúde, à educação e administração, houvesse a prestação de serviços por essa entidade do terceiro setor, e o reclamante ele passou a se vincular a essa entidade e prestar serviços através dela. Mas certamente foi na data de, a partir de outubro de 2019, quando ele foi contratado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social. A gente traz uma série de documentos que comprovam que o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social, a partir dessa data, passou a fazer os pagamentos e prestava contas ao município dos pagamentos que fazia ao reclamante. Com relação à preliminar de competência, eu gostaria de me aprofundar nesse tema, já que a doutora, excelentíssima desembargadora relatora, doutora Eliana Arouxa, ela frisou bem como o entendimento do STF, e realmente o STF hoje tem partido para o caminho de que basta a existência de lei para que a competência seja da justiça comum para apreciar o feito. Isso até foi levantado ontem, antes de ontem, na sessão da outra turma, e causou até um debate interessante. E eu gostaria de frisar aqui, pedir venha para frisar algumas ementas de alguns julgados do STF, em que ele destaca bem essa questão. Ele fala: acerca da validade da contratação temporária, esta corte já se manifestou por diversas vezes em casos semelhantes, no sentido de que compete à justiça comum pronunciar sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculos jurídico-administrativo. Aí a questão é: quando é que se está diante de uma relação fundada em vínculo jurídico-administrativo, né? Basta haver a lei instituindo o regime jurídico-administrativo no município, ou há de haver um contrato firmado entre o município e o servidor? Essa é a questão, o alcance da ADI 3395, né, em que o STF decidiu que a competência era da justiça comum para apreciar aquelas relações de regime jurídico-administrativo e estatutário firmados entre o poder público e seus servidores, né? É o alcance disso. E aí, o STF, em julgados recentes, por exemplo, na reclamação número 41.389, publicada em 10 de junho de 2021, diz o seguinte: que não descaracteriza a competência da justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídica, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. Entendo, Vossas Excelências, que, ainda que haja esse vício de origem, a falta de um contrato, a relação de fundo em que se discute, é a validade de uma relação jurídico-administrativa, se houve o concurso público ou não. É uma questão de validade e até mesmo de existência dessa relação. Se a gente for apreciar que há necessidade de contrato, a gente vai estar adentrando justamente numa questão de existência e validade da relação, que o STF já disse que compete à justiça comum apreciar. Outro sim, no, na reclamação número 34.999, de relator ministro Alexandre de Moraes, julgado agora, publicado em 10 de março de 2020, diz o seguinte: peço licença para ressaltar aqui o que o ministro Alexandre disse no voto. Prevalece o entendimento no sentido de que compete, no sentido de que a competência para o exame da matéria pertence à justiça comum, tendo em vista que o município de Moçambo, Maranhão, possui norma disciplinando o vínculo entre a administração pública e seus servidores, o que permite concluir pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e poder público, que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. E ainda mais, No agravo regimental, agravo regimental em recurso extraordinário 1179455, julgado em 5 de maio de 2020, relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, foi dito o seguinte: agravo interno em recurso extraordinário com agravo, competência da justa comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado sem concurso público após a Constituição de 88. Recurso extraordinário proposto contra a decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar causa discutindo verbas trabalhistas de servidor contratado pelo município de Demerval Lobão, no estado do Piauí, para exercer a função de zelador sem prévio concurso público após a Constituição de 88. Na ADI 3395, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o poder público e seus servidores com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo é da justiça comum. A existência de lei municipal que disciplina um vínculo à vida entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela justiça comum. Precedentes. Então, resta claro, Vossas Excelências, que basta a lei instituir o regime jurídico administrativo. Não há de se buscar um contrato firmado entre as partes para que se tenha a incompetência da justiça do trabalho. E o TST vem acompanhando esse entendimento, inclusive há julgados de 2010, 2013, mais especificamente nós temos o recurso de revista 215.500/02/2005, julgado no ano de 2010, em que o TST seguiu o entendimento do STF nesta mesma toada. Temos ainda conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça entre tribunais regionais de trabalho e juízes estaduais, em que se decidiu na mesma linha do STF. Temos outro julgado do TST e até temos julgados revertendo decisões do próprio Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região de recurso de revista proposto pelo município de Porto Calvo. No recurso, no, nas contrarrazões ao recurso ordinário, eu destaquei justamente essa questão, que houve decisões e o próprio TST diz. E eu gostaria até de, para finalizar minha sustentação oral, frisar essa decisão do TST. O TST, no ano de 2019... Só um instante, excelências.
Doutor, seja breve para poder a gente concluir, porque já está...
Já está cansativo, né? Eu imagino, até essa hora. Vou finalizar agora. Recurso de revista, regido pela Lei 13.015/2014, 13.467/2017. Trabalhadora admitida sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 88. Matéria de índole administrativa. Competência da Justiça Comum. E, mais adiante, arresta o seguinte ementado. No presente caso, a despeito da alegação defensiva acerca da natureza administrativa do regime jurídico de trabalho, o Tribunal Regional registrou que a reclamante foi contratada diretamente pelo município sem prévia aprovação em concurso público, reconhecendo, com base nessa única e exclusiva circunstância, a competência desta Justiça do Trabalho para apreciar a demanda. Ainda que a pretensão deduzida na lide envolva direitos trabalhistas típicos, a questão de fundo, que assume natureza prejudicial para o exame correspondente, refere-se à regularidade do vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre o trabalhador e o poder público. Diante desse quadro, a vulta manifesta a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, a teor do reiterado entendimento jurisprudencial adotado pelo STF e por este TST. Isso foi no recurso de revista número 389.
Concluído?
Concluído. Eu só pulmino pelo manutenção da sentença. Obrigado, Vossa Excelência. Desculpe por passar o tempo.
Doutora Eliane.
Bom, eu estou apresentando o voto no sentido de reconhecimento e provimento do recurso ordinário do trabalhador. Estou mantendo. O município trouxe a lei que trata da contratação de temporários, eu acho que a competência não é nossa.
Doutor Laerte.
Doutor Marcos, só uma pergunta. Esse cidadão era agente de combate à pandemia?
Isso.
Sim.
Agente de defesa. E a defesa reconhece que ele era agente de combate à pandemia. Pois bem, nós tivemos uma emenda constitucional, a de número 51, que diz no seu parágrafo 5º, aliás, no seu parágrafo... Parágrafo 5º. Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação da atividade de agente de comunidade de saúde e agente de combate às endemias, como é o caso dos reclamantes. Ele era um agente de combate às endemias. A lei federal que ele se trata é a lei 11.350 de 2006. Esta lei diz o seguinte... Artigo 8º. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, na forma disposto para o parágrafo do artigo 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação da Lei do Trabalho, salvo se, no caso dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, lei local dispuser de forma diversa. E eu li a lei da que o reclamado judicial tem, uma lei de contrato temporário de 2008, ou 2006, aliás, 90 e pouco.
De 99.
99. E esta lei aqui, que disciplina esses agentes de combate à endemia, de 2006.
E aí? Ele teria que fazer concurso, né? Ele teria que fazer concurso para entrar como agente.
É um concurso simples, doutora, que eles fazem uma seleção simples.
Doutor, ele não fez nada.
Então, aqui não é caso de contrato temporário, não poderia ser. Um agente de combate à endemia, a Constituição proíbe.
Quem vai me dizer isso é o juiz de direito, não sou eu. Infelizmente.
Não.
Eu gostaria caso, de dizer.
Nós não estamos diante de um contrato temporário.
Eu acho que sim.
Data venda.
Bom, eu entendo que sim, eu vou manter o voto. É muito ruim, a gente faz e daqui a pouco o STF muda totalmente, já teve questões assim.
E ainda que fosse o contrato temporário, o simples fato de um contra-cheque dizer contratado, sim, mesmo contrato nulo é um contratado, está lá contratado, trabalhando. Tem que ter a lei específica sobre isso.
Ele diz a lei, ele junta a lei do contrato temporário.
E o contrato, tá, porque a lei 8.000, eu anotei aqui, 8.745-93, que disciplina o artigo, o inciso 9 do artigo 37, que trata dessas contratações temporárias, exige, doutora, que haja uma formalidade. Há um contrato escrito. Não há esse contrato escrito.
Eu não sei se há. Ele está dizendo que tem a lei.
Nos altos municípios.
Ele não trouxe. Mas ele se defendeu dizendo assim. Então, eu entendo que a interpretação do STF é no sentido de que quem vai dizer se é verdadeiro esse contrato, se é isso ou não, é o juiz de direito. Foi assim que o STF se pronunciou. Eu vou manter isso. Agora,
é temerário.
Já tivemos casos no gabinete que o STF mandou devolver, né? Mandou dizer que a competência era da Justiça Comum. E aí, por conta disso, para evitar esses problemas, vamos deixar lá que o juiz de direito...
Doutora Eliane, mas tem outro detalhe, para prevalecer seu entendimento, que a partir de...
Esse período que o senhor está falando, que ele trabalhou em...
A partir de... Deixa eu ver aqui a data. A partir de outubro de 2019, ele passou a ser funcionário do AOS, o Instituto Brasileiro. Então, nesse período, a partir deste período, não há dúvida. A reclamação é improcedente. É improcedente em relação ao município, porque ele foi funcionário do IBD Social.
Bom, ele não entrou contra o município, né? Não entrou contra essa outra empresa. Isso. Aí...
Não, mas nós não estamos condenando a empresa. Estou dizendo, a partir desse período, de outubro de 2019, eu julgaria improcedente em relação ao município, porque ele não foi funcionário do município.
Queria tolher o seguinte, extinguir sem resolução de mérito
em relação
do município.
Eu estou entendendo o que ele está dizendo. Aliás, eu vi
e julgar improcedentes os pleitos em relação ao período posterior, porque aí não havia o vínculo com o município, entendeu? Acho que
Pronto,
é isso que
eu até aceito esse que ele colocou, como ele colocou na divergência. Então, ele colocou exatamente isso. Tem um período, né?
eu estava sugerindo. O período do município,
Período
Vossa
do
Excelência, senhor
município,
Jorge,
período
pela
do município em relação a quanto?
incompetência.
Então, vamos fazer assim.
E o período
Com relação ao
posterior, Vossa
período de
Excelência, julgue
11
improcedente.
de 2019 a 31 de 12, o município comprovou os pagamentos reclamantes foram efetuados pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social.
É, aí
Eu não sei
seria improcedente, né?
seria improcedente. Não sei, essa empresa, não sei. Poderia seguir, fazer dessa forma
Fica
como o doutor Laércio
nesse
está
sentido, né?
dizendo.
Pronto. Doutor
Nesse
Laércio,
sentido.
o Conselheiro vai manter o voto?
Manter a divergência, doutor. Manter a divergência porque, primeiro, trata-se de um agente comunitário de saúde, um agente de combate às endemias. A Constituição foi alterada nesse sentido através da emenda constitucional número 51, que diz que este pessoal será designado por uma lei federal. E a lei federal diz no seu
Doutor.
artigo 8º, que é a CLT que rege esse pessoal. É a
Se ele
CLT.
fizer concurso ou alguma coisa. Eu tive um processo enorme aqui do município de Maceió. Mais de 300 trabalhadores iam ser colocados para fora, caiu aqui de bandeja no gabinete.
Mas quem tem que provar,
Foi
doutor,
horrível.
que aquele concurso singelo, coisa assim,
Os
é o
agentes de
município,
endemias.
não é o reclamante que tem que fazer essa prova. Não é o ônus
Aqui?
do trabalhador fazer essa
Quem tem que provar é o município. Ele disse, mostrou
Eu
que ele foi. Bom, essa questão eu entendo dessa forma, eu não vou mudar nada.
também
Vou
já
tentar.
tenho várias vezes realmente tentado entender os fundamentos do Supremo, mas realmente é impressionante como ele afasta todo qualquer relação de emprego, mesmo que não
Para nós.
tenha contrato, que não haja ajuste, que tenha nada, ele bota. É como se houvesse a figura do estatutário de fato e do temporário de fato.
De brincadeira,
Ou
né?
seja, não
Pois é.
precisa ter contrato, nada. Mas o doutor Lai também trouxe à luz a questão da lei do agente de endemias, que é muito claro, quando estabelece a necessidade de haver uma lei específica regendo essa atividade, o que não existe, né? Então, eu também vou acompanhar o doutor Laerte, embora reconheça, doutor Aliado, que há uma boa possibilidade de Vossa Excelência, lá na frente, num recurso do Tribunal Superior, até ter a sua tese reconhecida,
Eu
né?
gostaria que a competência fosse
Mas
nossa,
é
mais do que ninguém. Eu
o
queria,
tal
mas
negócio.
não
A
é.
gente também tem que, de vez em quando, ficar um pouquinho de nossa posição para poder ver se o STF modula um pouco essa interpretação dele. O meu está bastante extensiva.
Tomara que ele
Na
mude.
minha visão, o STF
São diferentes.
ignora um pouco a teoria do fato jurídico do Ponto de Miranda. Como nós aqui, Alagoas, a gente estuda um pouco o Ponto de Miranda, eu estudei mestrado, eu divido, aliás, eu faço a distinção entre plano de existência e plano de validade. E eu acho que
Sim.
o STF mistura as duas coisas,
Mas
e
coisa
sem
nossa.
saber, eu acho que a competência tem a ver com o plano de existência e validade. E principalmente a ideia de que a relação de emprego é a relação que deve ser mais protegida, e não a
Eu também
relação, o
concordo
tipo de
com
relação.
isso.
Mas realmente, Vossa Excelência tem razão que o STF tem atuado e anulado vários processos nossos aqui. E teve processos, inclusive, que estavam comigo, que não tinha nada a ver, que não havia nem sequer discussão de trabalho temporário, e ele também anulou também. E
Para
mandou
mim.
para o juiz comum. Estou tudo no
Ainda
bolo.
trabalha para o
Estou tudo
próprio
no bolo
trabalhador, é
só.
pior. Não
Mas
vale
eu
nada.
vou. Então vamos ficar. Vou acompanhar a divergência do Laerte
Pronto, tá certo. Eu
e
sou
ficar aí
vencida,
com o
doutor
Mauri,
Laércio,
com o
com voto.
doutor Laerte, né, doutor Laerte? Voto para a excelência no sentido de reformar a sentença, né?
Sim. Sim.
Declarar a competência de trabalho e deferir o pagamento do TS correspondente ao período de 15 de abril de 2016 a 31 de outubro de 2019, honorar o segmento 10% do valor apurado em liquidação em favor do advogado reclamante, observando-se ainda a questão da correção monetária, PCAE, como é que chama? Conforme a DI do STF, né? Enquanto o período de 11 de 2019 a 31 de dezembro, não fala, afastar também a questão da incompetência e julgar improcedentes pedidos por conta da ausência de qualquer vínculo empregatício com o município. Doutor Marcos, ficou alguma dúvida em relação à conclusão? Não, né?
Não, não, Excelência. Eu
Então,
gostaria de pedir perdão por ter passado do tempo.
pronto. Não, isso faz parte. Porque o tema
Essa
realmente é
discussão
bastante. Tá bom. Então,
o acordo fica realmente... com o
doutor Laerte. O doutor
Laerte ficaria no debate.
Então, pronto.
Obrigado a Vossa Excelência. Até mais.
Até mais. Bom dia.
Até mais. Boa tarde.
Então, 44 da ordem, o agravo de petição 1586, dígito 26 do ano.